Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim a respeito do mercado de frango. Na semana passada, a gente teve aqui no Brasil a notícia de que a África do Sul, que figurava em 2018 como o quarto maior importador do frango brasileiro e que esse ano caiu para quinto lugar, pretende aumentar a taxação para as importações de frango. No caso dos cortes desossados, passaria de 12% para 82%, e no caso dos cortes de frango congelado com osso, de 37% para 82%. Eu estou aqui na linha com o Ricardo Santin, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
Letícia, muito obrigado. É um prazer falar com você e os nossos telespectadores do Notícias Agrícolas.
Prazer é todo nosso, Ricardo. Ô Ricardo, explica um pouquinho para a gente o que que o mercado da África do Sul representa aqui na carta de exportação de frango brasileiro.
Bem, ele é um mercado que está entre os 10 melhores compradores do Brasil há muitos anos. Ele era quarto melhor comprador no ano passado e agora esse ano passou para quinto, diminuindo um pouco, até mesmo em função das expectativas desse anúncio que o governo sul-africano não fez até hoje, mas há sim uma pressão da associação local. É importante que se diga que essa tentativa de aumento, ela ainda não se perfectibilizou, é uma ameaça, ela vem desde o início do ano passado, 2019. Nós temos trabalhado na ABPA, em conjunto com a PROLOG, que é uma Public Relations da África do Sul, nós temos trabalhado fortemente em mostrar para a imprensa e para os stakeholders locais que o frango brasileiro, ele é saudável, tem qualidade e, acima de tudo, é importante para o sul-africano, para manter o equilíbrio do seu mercado e para não dar inflação para o consumidor sul-africano, já que a indústria local não consegue produzir o suficiente para atender a demanda e tampouco com competitividade como tem o Brasil.
Certo. Então, essa questão seria um protecionismo à indústria local e é uma pressão que parte de associações locais, como você comentou?
Sim, eu vou dizer de uma maneira forte, assim, ó, é um protecionismo injustificado, exagerado e mentiroso. A indústria local chamada Associação Sul-Africana de Produtores tem usado um sistema e eles criaram uma organização chamada Fair Play que mente. Desculpem os nossos telespectadores, é isso, mas eles são mentirosos em falar que o frango brasileiro não tem qualidade para falar mal do nosso produto. E nós temos rebatido todos os temas e nada mais é do que uma indústria que é ineficiente, que não tem qualidade, tentando se proteger para criar o seu nicho de mercado. O Brasil colabora com a África do Sul há mais de 20 anos, mandando produtos de qualidade, com cuidado, o mesmo produto que nós e nossas famílias comemos vai para os sul-africanos. Nós temos certeza que o governo sul-africano vai compreender esse trabalho. Junto com os americanos, nós contratamos uma consultoria local que fez um estudo técnico econométrico mostrando que a indústria de importação é muito importante para manter o equilíbrio e a segurança alimentar do sul-africano. Por isso, essas mentiras que são largadas na imprensa local e que agora repetiram aqui, elas já vêm de há muito tempo. Nós temos rebatido de maneira forte e bastante vigorosa. Não aceitamos denegrir a imagem dos nossos produtos, porque os produtores brasileiros produzem grandes produtos e a indústria trabalha bem esses produtos que são de segurança para mais de 160 países no mundo. Então, nós estamos fazendo o quê? Rebatendo essas acusações da Associação Sul-Africana e mostrando que estamos aptos e parceiros da África do Sul na manutenção da segurança alimentar daquele país.
Certo, e se houver, né, um aumento dessas tarifas, principalmente, né, nessa proporção, imagina, de 12 para 82%, como que isso pode afetar o mercado exportador brasileiro de frango?
Bem, primeiro precisamos contextualizar o nosso ouvinte e espectador de que o 12 a 82% é o limite consolidado no Acordo Geral de Tarifas no GATT do Uruguai, que a África do Sul tem o direito de fazer para proteger a sua indústria. Então, o governo pode aumentar de 12 até 82. Não quer dizer que vai aumentar para 82. Nós tivemos sinalizações que esse aumento pode ficar num patamar intermediário. Pela posição brasileira, nós entendemos que nenhum aumento cabe. Essa quantidade de 12% e de 37% que já se paga é suficiente para proteger a indústria local e para colaborar com o imposto lá na África do Sul. Mas então esperamos que eles não façam nenhum aumento. E se for um aumento, a gente vai depender do número em que eles colocarem. Se for um patamar de 40%, digamos, aumentou de 12 para 35, para 40, é possível que ainda possam haver negócios. Então, isso vai depender de qual é o patamar de elevação, se ela vier a ocorrer, esperamos que ela não ocorra. Se ela vier a ocorrer, tem que ver qual é o patamar e os efeitos disso serão a diminuição. Mas é importante também lembrar para o nosso produtor e para o nosso ouvinte e telespectador que já houve uma diminuição. Nesse ano de 2019, por receio de embarcar uma carga com um preço e chegar lá ter mais um aumento de tarifa, já se diminuiu o volume que foi exportado para a África do Sul. Já se diminuiu perto de 60 milhões de dólares, algo em torno de 80 mil toneladas. Foram diminuídas nesse ano. Então, se tiver efeitos e tiver aumento, não serão tão gravosos. Porque é importante também lembrar de uma outra coisa. A África do Sul está querendo aumentar, como você bem falou, nos cortes com osso e cortes sem osso. A carne mecanicamente separada, a chamada MDM, Mechanically Deboned Meat, que é o CMS, ele não está sendo cogitado de aumentar a tarifa, porque ele é um produto que a indústria local de processamento precisa e a produção local não tem. Então, é uma jogada esperta, única, baseada em esperteza da indústria local sul-africana, tentando se proteger à ineficiência que eles têm por não saber trabalhar direito.
Certo, Ricardo, e essa questão, né, das tarifas, se isso vier a ocorrer, a gente consegue compensar, né, essa redução que vem acontecendo desde o ano passado com outros mercados?
Tenho certeza que sim. A indústria brasileira é forte no mundo inteiro, tem 35% do market share global, porque ela tem mais de 150 mercados no mundo afora. Além disso, nós temos para o ano de 2020, em especial, tirando fora todos esses problemas que a Ásia enfrenta, de peste suína africana, agora a chegada da influenza aviária na Ásia e na Europa, nós temos um mercado interno muito vigoroso e que já dá sinais de melhora. Nós temos um janeiro que começou muito positivo e temos certeza, o Brasil volta a crescer esse ano, o que vai fazer o mercado interno ficar mais saudável e mais consumidor. Vai aumentar o consumo no mercado interno também. Isso faz com que, então, esses efeitos, que poderia ser a diminuição de algum volume exportado para a África do Sul, sejam absorvidos sem nenhum desbalanço do equilíbrio que nós temos hoje na nossa indústria brasileira.
Certo, você citou essas questões sanitárias, né? A gente sabe que a Europa, né, você estava comentando antes da gente entrar no ar, ela também exporta frango para a África do Sul, mas como você comentou, existem certas salvaguardas, né? E a gente já tem alguns casos muito pontuais, né, acontecendo, inclusive caso de gripe aviária registrado na Alemanha, ainda que pequeno, mas já é um caso. Pode ser aí o começo de uma janela de oportunidade para o Brasil, né, para que essa relação entre África do Sul e Brasil fique um pouco mais, vamos dizer assim, apaziguada por enquanto?
Sim, esse é um ponto que a África do Sul tem que levar em conta. Primeiro, o Brasil nunca teve influenza aviária. Nunca teve e espero que não tenha, bato na madeira, rezo, mas trabalhamos acima de tudo para evitar isso. Nós temos o Grupo Especial de Prevenção de Influenza Aviária, nós trabalhamos bastante como indústria e como setor para evitar essa doença. Agora, você falou da Alemanha, que é uma ocorrência de influenza aviária de baixa patogenicidade em produção de fundo de quintal. Mas na Polônia, sim, que é um dos maiores produtores, hoje é o maior produtor da Europa e grande exportador para a África do Sul, tem influenza aviária de alta patogenicidade. A Ucrânia, que é extra-Europa, também tem influenza aviária. Eu creio que a África do Sul vai levar em conta isso quando se lembrar que não terá tantos fornecedores para assegurar a sua complementação da produção local, já que a produção sul-africana não é suficiente para a necessidade de consumo local. Então, eu creio que essa influenza aviária, infelizmente para quem está sofrendo, nós nunca gostamos de festejar as desgraças alheias, mas infelizmente para eles vão ter talvez dificuldades de continuar a exportar. E aí, o Brasil pode sim ser chamado para complementar. No caso da África do Sul, nós já estamos lá, mas poderá então a África do Sul reconsiderar a ideia de crescer tarifas e aumentar com números bem menores, porque sabe que senão não vai encontrar produto no mundo afora.
E por falar em doenças, né, em questões sanitárias, a gente não pode deixar de comentar a respeito da China, né, que agora está passando por três crises aí. Já vinha atravessando a questão da gripe, da peste suína africana, o coronavírus e agora também casos de gripe aviária. É, isso, né, principalmente o coronavírus, se manifestou principalmente agora no final do mês de janeiro. Então, como que ficaram as exportações? A gente já tem dados de janeiro para saber como ficaram as vendas?
Bem, em janeiro nós tivemos dados bastante positivos. Nós tivemos dados que, felizmente, colocam aí 14% de aumento em volume na carne de frango. Na carne suína cresceu 78% o volume de exportações. Então, janeiro é um mês bom e que comprova a tendência que vem em 2019 e a retomada agora, porque, repito o que já disse em outras ocasiões, a peste suína africana ocorreu ano passado, mas os efeitos mais severos dela vão acontecer nesse ano de 2020, porque não há mais abates antecipados e falta produto. Agora, além disso, como você bem colocou, tem influenza aviária e tem o coronavírus. No caso do coronavírus, talvez possa haver um retardo de embarques para a China, mas as indústrias não têm revelado que está parando compras. As compras continuam, as negociações continuam, só estão um pouco mais devagar para que isso possa, esse fluxo possa ser adaptado em função do feriado prorrogado, porque lá eles tinham uma semana de feriado no ano novo lunar deles e agora eles prorrogaram para 2 semanas. Agora, terminou isso, a crise de coronavírus parece estar sendo controlada, infelizmente morrem mais de 100 pessoas por dia lá na China, é algo desastroso em termos de catástrofe sanitária, mas ela está controlada naquele âmbito da região de Hubei e Wuhan. Então, nós esperamos agora de retomar, porque, afinal de contas, a China tem uma deficiência de proteínas, de fornecimento de proteína pela indústria local e que terá que ser complementada pelas indústrias de exportação do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa.
Certo, Ricardo. Eu agradeço a sua presença conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
Obrigado pela oportunidade. Desejo a vocês um bom trabalho e sucesso, como sempre.
Para todos nós. Estivemos, portanto, aqui com o Ricardo Santin, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, comentando a respeito de notícias recentes, a respeito de uma pretensão da África do Sul de aumentar a taxação de importação do frango brasileiro para proteger a indústria local. Segundo o Ricardo, as importações feitas pela África do Sul já vem caindo, né? No ano passado, em comparação a 2018, caiu cerca de 18%. E isso porque os exportadores brasileiros já vêm trabalhando com essa possibilidade de aumento na taxação na África do Sul e estão um pouco receosos de embarcar os produtos para lá. Isso aí já é um reflexo de rumores que vem acontecendo há algum tempo. Segundo ele, o Brasil é um país que tem o produto muito bem aceito na África do Sul, porque, segundo ele, tem uma qualidade sanitária muito boa e uma eficiência de produção aqui no Brasil que na África do Sul não tem. E, segundo ele, a África do Sul ela recebe muito frango da Europa. E com esses casos pontuais que têm surgido de gripe aviária, pode ser que a África do Sul tente reconsiderar, né, a proporção das taxas, do aumento dessas taxas. Por falar em crise sanitária, ele comentou também a respeito da crise que a China vem passando e, segundo o Ricardo Santin, as vendas para a China não foram afetadas tanto pelo coronavírus quanto por esses surtos de gripe aviária ou pela peste suína africana. De acordo com ele, já teve em janeiro um crescimento de 15% no volume embarcado de carne de frango e de 41% no volume de carne suína, isso comparado a janeiro do ano passado. Segundo ele, esses são resultados muito positivos, né? E agora, em fevereiro, devem continuar os embarques, mas com um ritmo mais lento, agora após o feriado lunar. Eu sou Letícia Guimarães. Eu agradeço a presença de todos vocês e a gente se vê mais tarde em outro boletim.